Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 22 de setembro de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Comitiva brasileira que retornou dos Estados Unidos segue em isolamento e está assintomática.
Equipe segue recomendações após ministro Marcelo Queiroga ser diagnosticado com Covid-19. Ana Graziela Aguiar.
Integrantes da comitiva em viagem oficial às Nações Unidas e que tiveram contato direto com o ministro começaram o isolamento depois da chegada ao Brasil.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Hoje é o Dia Mundial Sem Carro.
E governo realiza ações para estimular meios de transporte alternativos. Luana Karen.
Atualmente, o Ministério do Desenvolvimento Regional tem 440 empreendimentos voltados para a mobilidade ativa, que dispensam o uso de motos e carros.
Banco Central eleva a taxa básica de juros para 6,25% ao ano.
Vamos falar sobre um leilão de barris de petróleo previsto para este ano em uma entrevista ao vivo com o diretor-presidente da Pressal Petróleo, José Eduardo Vinhais Jerk.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Está previsto para o final de novembro o leilão de 55 milhões de barris de petróleo da União.
O leilão está sendo organizado pela Pressal Petróleo, empresa vinculada ao Ministério de Minas e Energia.
Para falar sobre o leilão e sobre outros assuntos ligados à produção de petróleo no Brasil, nós vamos conversar ao vivo com o diretor-presidente da Pressal Petróleo, José Eduardo Vinhais Jerk. Boa noite, presidente.
Boa noite, Gabriela. Boa noite, Luciano. Boa noite aos ouvintes.
Existem dois tipos de leilão em relação ao petróleo, o da área de exploração e o de barril. Qual a diferença entre os dois e qual vai ser realizado agora em novembro?
Que será realizado agora em novembro, mais precisamente no dia 26 de novembro, na B3 em São Paulo, de forma presencial, será o que você chamou aí de leilão de barris, né? Que a Pressal Petróleo vai realizar, e não completamente diferente da modalidade do leilão de blocos exploratórios, que são, esses leilões são realizados pela Agência Nacional do Petróleo, a ANP. Que vai realizar, por sinal, agora em novembro também, em outubro, se não me engano, a 17ª rodada de licitação de blocos em concessão.
E quando será publicado o edital definitivo deste leilão? Como é que ele vai funcionar?
Olha, o edital definitivo vai ser publicado em 26 de outubro, né? Um mês após será exatamente a sessão pública, em 26 de novembro. Após isso aí, temos a fase recursal. Em 7 de dezembro, a gente já espera, até 7 de dezembro, anunciar os resultados.
E empresas estrangeiras podem participar?
Sim. Não. Desde que constituam no Brasil subsidiárias, tá? São empresas estrangeiras, mas que constituem subsidiárias no Brasil. Atualmente, quase todas elas já fizeram isso, já têm suas subsidiárias no território nacional.
Diretor, as ofertas são em quais campos de petróleo?
As ofertas serão nos campos da área de desenvolvimento de Mero, em torno de Sapinhoá, Tupi e... Falta um, meu Deus. Em torno de Sapinhoá, Tupi, área de desenvolvimento de Mero.
Não tem problema, acho que na hora que o senhor lembrar a gente fala que está faltando. Agora, diretor, quem comprar os lotes de petróleo comercializados vai ter direito às cargas por quanto tempo?
Olha, isso depende do, vamos dizer assim, do prazo do contrato, né? Então, nós vamos licitar esses contratos em 2, 3 e 5 anos. Então, dependendo do prazo contratual que o ganhador vai ter direito, ele terá esse prazo para comercializar essas cargas. Então, pode ser 2, 3 ou 5 anos.
E a partir de quando as empresas vencedoras já terão direito às primeiras cargas?
Olha, elas terão direito à primeira carga, esperamos, logo após a assinatura dos contratos, em dezembro. Né? Então, olha só, se 7 de dezembro é a data em que estaremos anunciando já os vencedores, logo após promovemos a assinatura dos contratos e estimamos que já em fevereiro, março de 2022, essas cargas seriam já comercializadas, as primeiras cargas.
E qual que é o valor mínimo para a aquisição desses contratos?
Esse é um valor que a gente não pode divulgar, que é exatamente no panorama dos prazos nos menores prazos, vamos dizer assim, quando a gente não conseguiu o ágio desejado, esse era o valor mínimo aceitável, que seria, vamos dizer assim, um fator de licitação, a gente não pode divulgar.
E quanto a União espera arrecadar, então, a partir desse leilão?
Olha, a partir desse leilão é muito difícil, né? Exatamente porque os prazos são variáveis, não sabemos ainda cada bloco, em que prazo vai ser, vamos dizer assim, adjudicado o contrato. Mas as nossas melhores estimativas, frente à incerteza de câmbio e frente à incerteza de preço de barril, é da ordem de 10 bilhões de reais. Aliás, lembrei, Búzios, faltou Búzios, o gigante Búzios. Me veio à memória agora.
Ah, legal. E, diretor, atualmente, quanto é que fica para a União do que é produzido de petróleo nessas áreas de pré-sal, chamado excedente em óleo?
Deixa eu explicar rapidamente. O excedente em óleo, na verdade, é a parcela de lucro, né, nos modelos de contratos de partilha. Essa parcela de lucro, na verdade, ela é rateada, ela é dividida entre a União e o contratado, ou, no caso aqui, nosso, os consórcios, né, ganhadores desses leilões. Esse é um fator de bid, é um fator de oferta. Quando esses leilões acontecem, essa parcela ofertada à União exatamente define quem será o vencedor. Hoje ela varia de 10% em Tartaruga Verde até 80% no campo de Sapinhoá. Então, vamos, digamos assim, ela é uma parcela variável dependendo do campo.
Nós estamos conversando com o diretor-presidente da Pré-Sal Petróleo, José Eduardo Vinhais Jerk. Diretor, o Brasil pode ser considerado autossuficiente na produção de petróleo ou ainda precisa importar?
Não, felizmente, sim. Quando eu entrei na Petrobras não era, mas hoje é. Estamos hoje com um balanço líquido, estava olhando ultimamente no site da ANP, da ordem de 1 milhão de barris. Então, se considerarmos o que exportamos e que importamos de petróleo e derivados, o saldo hoje da balança é positivo em torno de 1 milhão de barris por dia.
Diretor, quanto a Pré-Sal Petróleo já arrecadou com a comercialização de parcelas de petróleo e gás?
Até hoje, arrecadamos da ordem de 3,25 bilhões de reais. 3,5 bilhões de reais. Desses 3,5 bilhões de reais, 2,3 bilhões vieram da comercialização ou da venda do petróleo. E 1,3 dos acordos de individualização da produção, do que a gente chama de EGVs, né, do encontro de gastos e volumes.
E qual é a perspectiva de crescimento da produção média diária de petróleo do país até 2030?
Olha, segundo o plano decenal, né, divulgado aí pelo Ministério de Minas e Energia, chegaremos a 2030 da ordem de... Hoje estamos com a ordem de 3 milhões de barris produzidos por dia. Chegaremos em 2030 com uma produção da ordem de 5,26, 5,3 bilhões. Importante destacar que dessa produção, a contribuição dos contratos de partilha sob gestão da PPSA devem perfazer algo em torno de 2/3 desse total.
E dessa arrecadação que o senhor falou agora da Pré-Sal Petróleo, para onde vai? Onde é investido esse valor arrecadado?
Todo esse valor arrecadado, ele é depositado na conta da Caixa Único do Tesouro Nacional, né? Nós não temos gestão sobre esses valores. Toda arrecadação que vem desses contratos é depositado via GRU na conta do Tesouro Nacional. E a PPSA não tem gestão, infelizmente, não tem essa resposta.
José Eduardo Vinhais Jerk, diretor-presidente da Pré-Sal Petróleo, muito obrigado pela entrevista ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Eu é que agradeço, Luciana e Gabriela, muito obrigado.
Momento Saúde.
A comitiva brasileira que estava nos Estados Unidos retornou ao Brasil e está em isolamento e assintomática.
As recomendações estão sendo seguidas após o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ter sido diagnosticado com Covid-19.
Queiroga fazia parte da comitiva do presidente Jair Bolsonaro, que participou da Assembleia Geral da ONU.
A equipe que acompanhou o ministro em Nova York vai seguir aqui as recomendações do Ministério da Saúde para quem teve contato com pessoas infectadas pela doença.
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, está cumprindo nos Estados Unidos o isolamento de 14 dias após a confirmação do diagnóstico positivo para a Covid-19. Integrantes da comitiva que acompanhava o presidente Jair Bolsonaro em viagem oficial às Nações Unidas e que tiveram contato direto com o ministro começaram o isolamento depois da chegada ao Brasil. Segundo o secretário especial de comunicação social, André Costa, todos estão assintomáticos, mas seguem as recomendações do Guia de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde.
Essas pessoas permanecerão em isolamento e, no quinto dia após o último contato com a autoridade, serão submetidos a um novo teste RT-PCR. Em sendo negativo esse teste, a pessoa encontra-se, então, liberada do isolamento e será acompanhada por um médico até o 14º dia. 14º dia, permanecendo, então, assintomática, está descartado o caso de Covid.
O presidente Jair Bolsonaro permanece no Palácio da Alvorada e, de acordo com o secretário especial de comunicação social, ele está assintomático e também seguirá as orientações do guia epidemiológico. Reportagem Ana Graziela Aguiar.
O Brasil alcançou mais de 224 milhões e 900 mil doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas.
Receberam a primeira dose mais de 142 milhões e 600 mil pessoas.
E tomaram a segunda dose ou a dose única mais de 82 milhões e 200 mil brasileiros.
Já foram distribuídas para estados e o Distrito Federal mais de 287 milhões e 900 mil vacinas.
Para acompanhar a evolução dos dados, acesse localizasustudojunto.saude.gov.br e clique na aba Vacinômetro SUS.
Hoje é o Dia Mundial Sem Carro.
E o governo realiza ações para estimular meios de transporte alternativos.
Os detalhes daqui a pouco.
O valor da produção agrícola brasileira bateu novo recorde, atingindo mais de 470 bilhões de reais em 2020.
Em um ano marcado pela pandemia, que teve como consequência uma crise econômica global, o valor da produção agrícola brasileira foi de 30,4% maior em comparação com 2019.
Segundo o supervisor da Pesquisa Agrícola Municipal do IBGE, Vinícius Wagner, dois fatores contaram para esse recorde: a elevação do preço dos produtos agrícolas e o aumento da produção de grãos, o que inclui cereais, leguminosas e oleaginosas.
Foi o recorde histórico na produção de grãos, totalizando aí 255,4 milhões de toneladas em 2020, um valor que supera em 5% o que nós havíamos alcançado em 2019, que era o recorde até então na série histórica.
Nos destaques da safra 2020 estão a soja, principal produto da exportação nacional, gerando mais de 169 bilhões de reais.
Também apresentaram crescimento expressivo as culturas de milho, com valor de produção de quase 74 bilhões, e o café, atingindo pouco mais de 27 bilhões de reais.
Entre os estados, Mato Grosso se destaca no valor da produção de soja, milho e algodão, e continua na primeira posição no ranking.
A cidade mato-grossense de Sorriso manteve a liderança entre os municípios com maior valor de produção, com mais de 5 bilhões de reais.
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento publicou a lista dos produtos que têm direito a descontos no PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar.
O bônus ocorre quando o preço de mercado de algum dos produtos do programa fica abaixo do preço de referência.
Assim, o produtor pode utilizar o valor como desconto no pagamento ou amortização das parcelas de financiamento do PRONAF.
Os descontos são divulgados mensalmente pela CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento.
Neste mês, 16 estados terão desconto em 13 produtos, entre eles banana, laranja, maracujá e açaí.
A listagem completa de produtos e estados pode ser conferida no site do Ministério da Agricultura, em gov.br/agricultura.
O Banco Central divulgou agora há pouco a nova taxa básica de juros da economia.
A Selic passou de 5,25% ao ano para 6,25%.
O Banco Central manteve a tendência de alta, que vem desde março deste ano.
Um dos objetivos do aumento da taxa básica de juros é reduzir a atividade econômica para conter a inflação.
A Selic serve de referência para várias outras taxas, como as de crédito bancário, por exemplo.
E com o crédito bancário mais caro, a tendência é de redução do consumo, o que também diminui a pressão inflacionária.
Roupas, celulares, computadores.
Após várias tentativas de entrega, mais de 60 mil itens serão leiloados pelos Correios na próxima semana.
São objetos que não chegaram aos destinatários e nem foram devolvidos ao serviço de transportes.
Qualquer pessoa pode tentar arrematar um dos 10 lotes.
Na lista de produtos leiloados pelos Correios estão itens pessoais como camiseta e sapatos, além de objetos para casa e escritório. São pneus de carro, capacetes, brinquedos, carrinhos de bebê e aqueles mais desejados, os eletrônicos, como celulares, computadores e videogames. Ao todo, são 61 mil itens que não foram entregues aos destinatários ou foram devolvidos ao serviço de transporte de encomendas. O chefe do Departamento de Infraestrutura dos Correios, Thiago Meirelles, destaca que qualquer pessoa pode participar do leilão.
Onde qualquer cidadão, pessoa física ou jurídica podem participar, desde que tenham acesso ao sistema
Os lances iniciais desses objetos vão de R$ 1.300 a R$ 85.000. Reais. Para participar, é preciso fazer um cadastro gratuito na plataforma de licitações do Banco do Brasil. É por esta ferramenta que serão feitos os lances e as disputas. Tudo online, como explica o gerente dos Correios, Thiago Meirelles.
Nosso certame será realizado mediante o uso da ferramenta do Banco do Brasil, licitações E, no formato eletrônico. Serão ofertados 10 lotes, onde são indivisíveis. Então, a pessoa que ela der lance para um lote é o lote todo, não serão aceitos lances para itens específicos dentro de cada lote.
O leilão dos Correios será na próxima segunda-feira, dia 27. O endereço da plataforma de licitações é www.licitações-e.com.br. Reportagem Pablo Mundim.
O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
592.316 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 20.295.538 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 21.283.567.
Você que anda de carro diariamente, já conseguiu ficar um dia sem automóvel? Já tentou substituir pela bicicleta ou fazer pelo menos parte do percurso a pé?
Neste 22 de setembro, Dia Mundial Sem Carro, o governo federal discutiu soluções sustentáveis de mobilidade urbana, como o uso de bicicletas, uma atividade não poluente e saudável.
O Ministério do Desenvolvimento Regional apresentou ainda o selo Bicicleta Brasil, que órgãos públicos ou empresas podem receber ao incentivar esse meio de transporte.
Desde 2007, o servidor público Cláudio Silva faz o trajeto de casa para o trabalho de bicicleta. No começo, não foi fácil. Ele teve de achar alternativas para enfrentar o trânsito de Brasília.
Apesar de ficar desencorajado no primeiro momento, eu não abandonei o hábito e persisti. O que me ajudou muito foi ampliar meu conhecimento sobre as possibilidades do uso urbano da bicicleta. Em especial, procurar vias mais calmas, trajetos alternativos.
Para marcar o Dia Mundial Sem Carro, o governo federal apresentou o selo Bicicleta Brasil, que vai certificar empresas e órgãos públicos que adotarem medidas que estimulem o transporte cicloviário. Segundo Leandro Martins, coordenador-geral de análise de empreendimentos do Ministério do Desenvolvimento Regional, o selo estará disponível até outubro.
O objetivo principal dele é que a gente consiga estimular aí, né, a infraestrutura cicloviária, a destinação de recursos financeiros ao transporte cicloviário, a implantação, né, das ciclofaixas, ciclovias, vias compartilhadas, né, e com a sinalização. E o nosso objetivo, que também eu acho que é o mais nobre dessa iniciativa, que é reconhecer essas boas práticas, né, na implementação de infraestruturas e equipamentos e incentivo ao uso da bicicleta.
Sandra Maria Holanda, diretora do Departamento de Planejamento Integrado e Ações Estratégicas do Ministério do Desenvolvimento Regional, falou dos ganhos para quem deixa o carro em casa.
Benefícios ambientais, uma vez que você tem menos carros na rua, né? Benefícios para a saúde, uma vez que se você não está em carro, em ônibus, você está menos susceptível a acidentes, né? Os benefícios urbanísticos também, né? Porque você consegue desocupar, desafogar um pouco o espaço urbano. E, finalmente, os benefícios econômicos. Uma vez que as pessoas elas passam a gastar menos com serviços de mobilidade.
E foi para enfrentar o luto que a coordenadora Renata Aragão engajou de vez no trabalho da ONG Rodas da Paz de Brasília, que promove o uso da bicicleta. O filho dela morreu em outubro de 2017 em um acidente de trânsito enquanto pedalava.
Ele lutava contra um trânsito violento e ele foi morto por uma violência de trânsito em Brasília. A partir daí, eu me engajei no movimento como uma forma de transformar o luto em luta e dar voz e espaço e a minha energia para os projetos dele.
Atualmente, o Ministério do Desenvolvimento Regional tem 440 empreendimentos voltados para a mobilidade ativa, que dispensam o uso de motos e carros. Ao todo, os investimentos nesses projetos somam R$ 5,8 bilhões. Reportagem Luana Karen.
Mais facilidade, menos despesas para o cidadão.
Agora é possível fazer a transferência da propriedade de veículos de forma digital.
Vamos ouvir em quais estados a medida já está valendo na reportagem de Cleide Lopes.
Agora, para vender um veículo usado, o proprietário vai poder assinar, de forma eletrônica, a autorização para transferência do veículo pelo aplicativo da Carteira Digital de Trânsito no gov.br. Com isso, o cidadão não precisa mais se deslocar ao cartório para reconhecimento de firma ou a qualquer outro órgão público. Nesse primeiro momento, o serviço está disponível para vendas de veículos por pessoas físicas a estabelecimentos comerciais integrados ao RENAVE, Registro Nacional de Veículos em Estoque, como explica o secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Caio Mário de Andrade.
O sistema elimina completamente a necessidade de despachantes. Ou seja, agora, com a assinatura pelo GovBR, quando uma pessoa resolve entregar o veículo como entrada para comprar outro num estabelecimento cadastrado no RENAVE, essa transferência é feita diretamente pelo aplicativo no celular.
Por enquanto, a assinatura digital somente é possível nos locais em que o Departamento de Trânsito da jurisdição do veículo tiver aderido ao sistema RENAVE. Essa integração já foi adotada pelos estados de Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e Goiás. Mas logo vai estar estendida a todas as localidades do país, segundo o Ministério da Economia. E para veículos que possuam documentos emitidos a partir de janeiro de 2021, quando o documento de transferência em papel, o antigo DUT, passou a ser digital. Reportagem Cleide Lopes.
Beneficiários nascidos em fevereiro receberam hoje a sexta parcela do auxílio emergencial em suas contas digitais.
Os valores já podem ser movimentados pelo Caixa Tem para pagamento de boletos e compras na internet, por exemplo, ou na rede lotérica de todo o país.
Também foi paga hoje a sexta parcela do auxílio aos beneficiários do Bolsa Família com o número de identificação social final 4.
Nesse caso, os valores já estão disponíveis também para saque por meio do cartão Bolsa Família ou cartão Cidadão.
A Anvisa, Agência de Vigilância Sanitária, determinou o recolhimento dos lotes da vacina Coronavac que foram interditados de forma cautelar por meio de uma resolução publicada no dia 4 de setembro.
O recolhimento se aplica apenas aos lotes que foram envasados em local não inspecionado pela agência.
Caberá aos importadores a adoção dos procedimentos para recolher os imunizantes.
A Anvisa declara ainda que a vacina Coronavac permanece autorizada no país e com uso favorável, desde que produzida de acordo com as normas aprovadas pela agência.
O resultado primário do governo central, que reúne as contas do Tesouro Nacional, da Previdência Social e do Banco Central, apresentou uma melhora em relação ao período anterior.
Passou de um saldo negativo de 155 bilhões para 139 bilhões de reais para 2021.
O valor está no quarto relatório bimestral de receitas e despesas do Ministério da Economia, que atribui o resultado ao aumento da receita, com a retomada do crescimento econômico.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União acompanha de perto as ações do Ministério da Saúde no enfrentamento à pandemia da Covid-19. Entre março do ano passado e abril deste ano, já foram realizadas 5 etapas de monitoramento. O trabalho apontou, por exemplo, que o Ministério da Saúde não elaborou política de testagem com quantidade definida de testes e insumos. O governo também falhou no detalhamento de diretrizes e estratégias de prevenção à Covid. O material completo com as conclusões das auditorias está disponível para consulta no portal do TCU. Os dados refletem os cenários encontrados pelo tribunal na época das fiscalizações. O sexto ciclo de acompanhamento já está em andamento e deve ser finalizado até o próximo mês.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora no do Poder Judiciário.
O presidente do STF, ministro Luiz Fux, diz que corte se mantém sólida em defesa da democracia e da Constituição, mesmo em tempos de pandemia e desafios políticos.
Para o Superior Tribunal de Justiça, posse de utensílios para cultivo de maconha destinada a consumo próprio não justifica ação penal.
Justiça Federal no Maranhão suspende cursos que não tinham autorização do MEC.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, disse hoje que a Corte se mantém firme em defesa da democracia, mesmo em tempos de pandemia e desafios políticos.
Luiz Fux fez um balanço de seu primeiro ano como presidente da Suprema Corte. Pedro Scartesini.
O ministro Luiz Fux afirmou que esse é o maior desafio de sua carreira, principalmente considerando o cenário da pandemia e o atual ambiente político. Ele disse que, apesar das dificuldades, a Corte se mantém firme para assegurar a democracia.
Seguimos conscientes e firmes no nosso propósito de salvaguardar o regime democrático e a rigidez do texto constitucional, qualquer que seja o preço político que tenhamos de pagar.
No primeiro ano da gestão de Luiz Fux, o STF realizou 129 sessões e julgou 5.551 processos. Destacam-se também os investimentos em tecnologia. 99,6% dos processos na corte tramitam de forma digital.
A posse de utensílios para o cultivo de plantas destinadas à produção de pequena quantidade de droga para uso pessoal não justifica ação penal.
Esse entendimento é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
Um homem foi denunciado por possuir instrumentos usados no plantio de maconha e na extração de óleo de haxixe. No STJ, a sexta turma determinou o trancamento parcial da ação penal contra ele, que vai continuar a responder apenas pela posse de drogas para consumo próprio, conforme previsto na Lei de Drogas. A ministra relatora do recurso em habeas corpus, Laurita Vaz, explicou que nesse caso não é possível que o agente responda por posse de equipamentos para fabricação de entorpecentes, se a posse dos instrumentos constitui ato preparatório para o consumo pessoal de entorpecente e não ao tráfico.
A Justiça do Distrito Federal manteve decisão que condenou a dona de um terreno residencial a indenizar o proprietário de um veículo atingido por uma árvore.
Segundo o processo, o carro passava próximo ao terreno no momento de uma tempestade quando a árvore caiu.
A mulher alegou que não tinha responsabilidade, mas os desembargadores destacaram que ela deixou de fazer a poda da árvore mesmo após a autorização.
Ela foi condenada a pagar R$ 12.500 pelos prejuízos no veículo e R$ 3.500 por danos morais.
A Justiça Federal do Maranhão suspendeu o funcionamento de cursos de graduação em psicologia e enfermagem no município de Balsas.
A decisão atende a pedido do Ministério Público Federal. Marissa Omena.
Na ação, o Ministério Público Federal afirmou que as instituições que oferecem os cursos não têm credenciamento no Ministério da Educação. A Justiça entendeu que elas violaram os princípios do ensino e da educação superior e causaram prejuízos aos estudantes. Elas deverão suspender as atividades e estão proibidas de oferecer os cursos.
No Rio Grande do Norte, um ex-prefeito de Itajá foi condenado por improbidade após ampliar de forma desproporcional a estrutura da administração do município.
Ele criou 7 subprefeituras e 21 secretarias. Fábio Ruas.
Segundo o processo, algumas secretarias tinham atribuições idênticas e vários cargos foram criados sem atribuições específicas. O ex-prefeito foi condenado a pagar multa no valor de 5 vezes o salário que recebia na época e teve os direitos políticos suspensos por 3 anos.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM, para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Broba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Vai à promulgação mini-reforma eleitoral sem coligações partidárias nas eleições proporcionais. Aprovada medida provisória que amplia tolerância para pesagem de caminhões. CPI da pandemia, diretor da Prevent Senior é inserido na lista de investigados. Boa noite. Na votação de novas regras eleitorais, o plenário do Senado vedou a volta das coligações partidárias nas eleições proporcionais, mas manteve incentivos para candidaturas de negros e mulheres nos pleitos. A proposta de emenda à Constituição aprovada hoje muda ainda a data da posse do presidente e dos governadores. A reportagem é de Bruno Lourenço.
A relatora, senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, argumentou que seria importante aproveitar medidas consensuais do texto que veio dos deputados, como incentivo para candidaturas de negros e mulheres.
Mulheres e negros eleitos contarão em dobro para fins de cálculo do valor dos fundos na eleição 2022 até 2030 para incentivar mulheres e negros. Nós abrimos mais uma sessão que já tem uma determinação também dos tribunais, que quando o parlamentar muda de partido com anuência do partido, ele não sofre as penalidades, isso parece que é quase que uma unanimidade.
Outra inovação da proposta de emenda à Constituição é que a partir de 2027, as posses de presidente da República e de governadores passarão do dia 1º para os dias 5 e 6 de janeiro. A PEC também diz que no caso de incorporação de partidos, as sanções aplicadas ao partido incorporado não passem ao incorporador e que quando houver plebiscito municipal, este deve ocorrer nos dias reservados às eleições.
O plenário também aprovou a medida provisória que aumenta de 10 para 12,5% a tolerância para o excesso de peso por eixo de ônibus de passageiros e de caminhões de carga, sem aplicação de penalidades. O governo justifica que a medida atende a diversas reivindicações do setor do transporte rodoviário de cargas e que os caminhoneiros alegam que grande parte do excesso de peso por eixo são pequenos e que deveriam ser revistos. De acordo com o texto, os veículos ou carretas com reboques, por exemplo, de peso bruto total regulamentar igual ou inferior a 50 toneladas, deverão ser fiscalizados apenas quanto aos limites de peso bruto total ou peso bruto total combinado, por exemplo, o caminhão com reboque. No caso de o veículo fiscalizado ultrapassar a tolerância máxima do peso, também será verificado o excesso de peso por eixo. Pelo segundo ano consecutivo, o Pantanal passa pela maior devastação por conta das queimadas. Mais de 260 mil hectares já foram perdidos para o fogo. Hoje o Senado instalou a Subcomissão Permanente de Proteção ao Pantanal. O senador Wellington Fagundes, do PL Mato Grossense, que será o presidente, diz que o grupo vai buscar soluções para garantir a preservação do bioma, que está sob ameaça. Repórter Yara Farias Borges.
A subcomissão vai funcionar vinculada à Comissão de Meio Ambiente. Eleito presidente do colegiado, o senador Wellington Fagundes, do PL Mato Grossense, autor da iniciativa, destacou que o Pantanal enfrenta a pior seca dos últimos 47 anos, com cerca de 30% do bioma consumidos pelo fogo, causando grande sofrimento à população pantaneira e prejuízos ambiental, econômico e social sem precedentes. O maior objetivo é aprovar o Estatuto do Pantanal, uma legislação específica para o bioma. Segundo Wellington Fagundes, o colegiado também vai buscar solução para os problemas enfrentados na região.
Ela terá a função específica de trazer para Brasília os problemas que viemos e buscar conjuntamente a solução. Hoje, essa questão do Pantanal, ela impacta na saúde da população também, além da preservação desse que é o maior bioma úmido do mundo, né? Que é um patrimônio da humanidade. Então, por isso, nós teremos todo um trabalho para fazer um regramento jurídico.
Fórum permanente para discutir os problemas do Pantanal, a subcomissão terá como vice-presidente o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal.
A vacinação de adolescentes poderá ser retomada por estados e municípios por decisão do Supremo Tribunal Federal. E a comissão que analisa as ações de combate à pandemia vai debater o assunto com o Ministério e com os secretários de saúde. Repórter Marcela Cunha.
Estados e municípios têm competência para decidir sobre a vacinação de maiores de 12 anos contra a Covid-19. É o que determinou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, atendendo a pedido do PCdoB, PSOL, PT, PSB e Cidadania. A decisão foi tomada após o Ministério da Saúde retirar adolescentes sem comorbidades do Plano Nacional de Imunização. A orientação foi baseada no baixo risco de óbitos ou casos mais graves da doença nessa faixa etária. Para o senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, é preciso ouvir representantes do governo na comissão que acompanha as ações de enfrentamento à pandemia para tratar do assunto.
Para termos um denominador comum, que contemplasse as preocupações locais, mas que não fraturasse definitivamente alguma coisa que o Brasil construiu há 48 anos, que é o grande patrimônio que nós temos que preservar, é a capacidade de editarmos um plano nacional de imunização.
Serão ouvidos, além de representante do Ministério, secretários estaduais e municipais de saúde. A vacinação de maiores de 12 anos com o imunizante da Pfizer já foi aprovada pela Anvisa e agências internacionais.
E em depoimento na CPI da pandemia, o diretor do Plano de Saúde Prevent Sênior negou a existência de um estudo clínico com pacientes de Covid e disse que o plano de saúde está sendo perseguido. O relator decidiu incluir o médico na lista de investigados por uma série de crimes, entre eles fraude e contra a humanidade. Repórter Érica Christian.
O relator Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, incluiu na lista de investigados da CPI o diretor executivo da Prevent Sênior, Pedro Batista Júnior. No depoimento, ele negou a realização de estudos clínicos em pacientes com Covid ao afirmar que as denúncias foram feitas por médicos demitidos que fraudaram documentos. Ele evitou comentar a mudança no atestado de óbito do médico Anthony Wong e Regina Hang, mãe do empresário Luciano Hang, submetidos aos tratamentos alternativos. O senador Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, criticou a divulgação de dados pessoais.
Isso não é algo que a gente deve permitir que isso aconteça. A gente pode perguntar para o senhor Pedro, fazer o que quiser com a empresa que ele dirige. Agora, a gente tem que cuidar e até em respeito à memória das pessoas que se foram.
Para o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, a Prevent Sênior foi laboratório do gabinete paralelo que contava com a participação da médica Nise Yamaguchi.
O governo precisava provar que esse tratamento era bom, protegia. Infelizmente, o dono do seu hospital aceitou ser um instrumento para tentar dar legitimidade a essa ação criminosa.
Os senadores também citaram a denúncia de que pacientes graves, sem chances de recuperação, eram transferidos da UTI para enfermarias para a redução de custos.
Foi adiada a votação de mudanças nas regras de pagamento dos honorários periciais na Previdência Social. Em plenário, os senadores pediram mais tempo para chegar a uma solução que atenda ao problema de pagamento dos peritos, sem prejudicar os trabalhadores. Repórter Raquel Teixeira.
Foi adiada a votação do projeto que prevê o pagamento antecipado de perícias médicas da Previdência Social a partir de janeiro do ano que vem. Pela proposta, o pagamento somente será dispensado se o autor do pedido comprovar renda familiar de até 3 salários mínimos. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, foi um dos autores do pedido de adiamento e destacou que é preciso debater mais o tema para chegar a um consenso que beneficie tanto peritos quanto cidadãos.
Temos que dialogar e achamos possível encontrar uma solução. Os trabalhadores e trabalhadoras mais vulneráveis não teriam condição de fazer esse pagamento. Essa casa tem mostrado que é possível a convergência de ideias para o bem coletivo, dialogando, debatendo, estudando.
Não ficou definida a nova data de votação da proposta.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara aprova projeto que transforma cargos no Ministério Público do DF. Deputados comentam participação do presidente da República em Assembleia da ONU. Médicos defendem vacinação de adolescentes e reforço para idosos e profissionais de saúde.
Boa noite. A Comissão Externa de Enfrentamento à Covid-19 realizou audiência pública e ouviu especialistas sobre a vacinação de adolescentes e uma possível dose de reforço para idosos e profissionais de saúde. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou o evento e tem mais detalhes.
Em audiência na Câmara, pesquisadores e entidades médicas e de enfermagem defenderam a continuidade da vacinação de adolescentes a partir de 12 anos de idade e da aplicação de doses de reforço em idosos e profissionais de saúde. O Ministério da Saúde garantiu que há disponibilidade de vacinas para esses grupos, mas criticou estados e municípios por anteciparem a vacinação de adolescentes e informou que analisa estudos em relação às doses extras. O debate ocorreu na Comissão Externa de Enfrentamento à Covid-19. Médica e pneumologista, a pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, Margarete Dalcombo, fez a defesa mais enfática da vacinação de todos os adolescentes de 12 a 17 anos.
Nós sabemos que essa faixa etária é responsável pela grande mobilidade social, por carrear uma quantidade, uma carga viral muito grande para familiares, colegas e para a sociedade. Portanto, acho que é uma decisão que não cabe mais discussão. Cabe colocar doses de disponibilidade suficiente para que nós protejamos todos os nossos adolescentes.
Parlamentares e representantes dos conselhos de secretários estaduais e municipais de saúde manifestaram surpresa diante de recente orientação do Ministério da Saúde com restrições à vacinação nessa faixa etária. Segundo o CONAIS, 1.300 crianças e adolescentes morreram por complicações após contaminação com o novo coronavírus só neste ano. A secretária extraordinária de enfrentamento à Covid-19 do Ministério da Saúde, Rosana de Mello, justificou a medida com críticas à gestão de alguns estados e municípios diante do que havia sido pactuado no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19.
Nós não suspendemos a vacinação de adolescentes. Nós apenas restringimos, né, a vacinação aos adolescentes com comorbidade, deficiência permanente. Não foi apenas por este ou aquele fator, foi um conjunto. Nós sobrestamos algo que nem deveria ter começado, algo que seria começado a partir do dia 15. Nós não tínhamos enviados ainda para o público abaixo de 18 anos. Ora, se começaram a vacinar, sinal que estava a sobrar vacinas.
A secretária disse que, para evitar pânico, a nota informativa com essa nova orientação, divulgada no dia 15, sequer citou a morte de uma adolescente vacinada. Posteriormente, a Anvisa constatou que o caso não teve relação causal com a vacinação contra a Covid-19. Por enquanto, os adolescentes só podem ser imunizados com doses da Pfizer. O deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, cobrou da Anvisa rapidez nos estudos para a inclusão da Coronavac nessa lista, como já acontece no Chile. Outro tema debatido foram as doses de reforço para quem já está imunizado, sobretudo diante do cenário de surgimento de novas variantes do coronavírus. Relatora da Comissão Externa, a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, citou a necessidade de inclusão dos profissionais de saúde no grupo prioritário dessa dose adicional.
Só entre enfermeiros, técnicos e auxiliares, nós temos aí mais de 860 óbitos. Somando os profissionais da área da medicina, nós temos mais de 1.600, 1.700 óbitos que estão registrados nos nossos conselhos de medicina e de enfermagem. Fora todos os demais trabalhadores, como motoristas de ambulância, recepcionista, pessoal de limpeza, lavanderia, trabalhadores, fisioterapeutas, profissionais que estão diretamente envolvidos no COVID-19. COVID-19, por isso da defesa da nossa comissão externa e do nosso pedido.
Representantes do Conselho Federal de Medicina, da Associação Médica do Brasil e do Conselho Federal de Enfermagem reforçaram esse pedido. Eles argumentaram que a maior parte dos profissionais de saúde foi imunizada há mais de 8 meses com Coronavac, que tem menor duração na proteção contra a COVID-19. A AMB apresentou estudo dos Estados Unidos que mostra novo surto da doença, inclusive em profissionais imunizados com Pfizer. Parlamentares e debatedores também concordaram em ampliar para 60 anos de idade a faixa inicial da dose de reforço de toda a população. Hoje, a orientação do Ministério da Saúde é dar uma dose a mais aos maiores de 70 anos, 6 meses após a dose única da Janssen ou a segunda dose de Coronavac, AstraZeneca e Pfizer. Os imunossuprimidos, ou seja, aquelas pessoas com problemas imunológicos, também podem receber o reforço na vacinação. A secretária do Ministério da Saúde, Rosana de Mello, admite ampliar essas faixas a partir de estudos científicos e pactos firmados com estados e municípios na Câmara Técnica do Plano Nacional de Operacionalização.
Em relação aos trabalhadores de saúde, na nossa penúltima reunião da Câmara Técnica, não houve um consenso. Pactuamos que iríamos discutir mais em termos técnicos científicos, se for a decisão da vacinação desse grupo na sua totalidade, independente do imunizante aplicado, nós teremos essas doses para serem ministradas nesses profissionais da saúde.
Está prevista uma nova reunião dessa Câmara Técnica do Ministério no dia 24. Com base nos estoques e na projeção de entregas, Rosana garante que haverá disponibilidade de vacina caso se decida pela dose de reforço a partir de 60 anos de idade. A secretária informou que o Ministério já iniciou o planejamento do esquema vacinal do próximo ano. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Política.
Alencar Santana Braga, do PT de São Paulo, considera uma vergonha que o presidente Bolsonaro tenha participado da Assembleia da ONU em Nova York sem ter sido vacinado contra o coronavírus. O número expressivo de mortes pela Covid no Brasil, associado ao comportamento de Bolsonaro, dão provas, segundo o deputado, do pensamento negacionista do presidente.
Alencar Santana Braga critica ainda trecho do discurso de Bolsonaro sobre critérios religiosos para acolher refugiados afegãos no Brasil. A atitude discriminatória do presidente, segundo o deputado, configura crime de responsabilidade.
De acordo com Léo de Brito, do PT do Acre, Bolsonaro não tem moral para falar sobre diversos assuntos abordados em seu discurso na abertura da Assembleia da ONU. Com relação ao desmatamento, por exemplo, o deputado conta que houve uma sucessão de recordes ruins de abril a agosto deste ano.
Léo de Brito acredita que o presidente tenha sido o principal sabotador da oferta de vacinas e acrescenta que os trabalhos da CPI da pandemia demonstram que a corrupção não acabou, como Jair Bolsonaro afirma.
Para Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, o presidente Bolsonaro tentou passar uma falsa ideia de estabilidade interna, oferecendo o Brasil ao capital estrangeiro. Apesar disso, segundo a deputada, muitos países já sabem que o atual governo é corrupto e violador dos direitos constitucionais.
Jandira Fegali lamenta que o presidente da República não tenha feito, na Assembleia da ONU, qualquer menção solidária à humanidade por conta da pandemia e que ainda tenha responsabilizado governadores e prefeitos pelas dificuldades enfrentadas pela população brasileira.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, julga ter sido um vexame político o discurso de Bolsonaro na abertura da Assembleia da ONU. De acordo com o parlamentar, o presidente mentiu sobre a política ambiental e os dados relativos ao desmatamento na Amazônia.
Para Ayrton Faleiro, a linha do governo federal é a de flexibilizar a ação do capital predador, desregulamentar as leis e atacar as unidades de conservação.
José Guimarães, do PT cearense, também critica o discurso de Bolsonaro na ONU. Segundo o deputado, o Brasil está sendo desrespeitado por causa de um presidente que não fala nada sobre a realidade e sobre os problemas da nação.
José Guimarães afirma que a ONU sabe que o governo Bolsonaro não cumpre as metas ambientais e que a prova disso são as sanções já sofridas pelo país por causa da destruição do meio ambiente.
Já a deputada Alê Silva, do PSL de Minas Gerais, parabeniza Bolsonaro pelo discurso realizado na abertura da Assembleia da ONU. De acordo com a deputada, o presidente da República falou sobre ideias apoiadas pela maioria do povo brasileiro, como repúdio ao terrorismo e ao passaporte sanitário.
A Lê Silva também pede que o recurso que pode colocar o deputado Daniel Silveira em liberdade seja analisado o mais rápido possível pelo plenário da Câmara. Segundo ela, o parlamentar está preso ilegalmente por manifestar-se contra atitudes e decisões de alguns ministros do STF.
Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, destaca que a imprensa internacional considerou o discurso do presidente Bolsonaro na ONU como constrangedor e provocativo.
Arlindo Quinalha argumenta que Bolsonaro tentou enganar os líderes mundiais com afirmações de que o Brasil esteve à beira de um sistema socialista de poder, que sua condução no enfrentamento à pandemia foi um sucesso e que a economia nacional está pujante e em desenvolvimento.
De acordo com Jorge Sola, do PT da Bahia, a comitiva do presidente Bolsonaro nos Estados Unidos foi vaiada por onde passou. Segundo o deputado, as manifestações contra o presidente em Nova York revelam que sua rejeição já toma proporções internacionais.
Jorge Sola também destaca trecho do discurso de Bolsonaro na ONU, quando garantiu que vai conceder visto humanitário para afegãos que manifestarem ser cristãos. Para ele, o ato do presidente é preconceituoso e não condiz com a tradição brasileira de tolerância a todas as religiões.
Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, considera que a ida da Comissão Brasileira à Assembleia Geral da ONU está sendo marcada por episódios vergonhosos. Ele lembra que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez gestos obscenos para brasileiros que protestavam contra o governo federal.
Paulo Teixeira também critica o discurso de Bolsonaro na abertura do evento. O parlamentar afirma que, além de defender a chamada imunidade de rebanho, o presidente brasileiro mentiu com relação ao desmatamento na Amazônia.
José Hildo Ramos, do PT da Bahia, lembra que o presidente brasileiro era o único entre os 20 líderes mundiais presentes na Assembleia da ONU que não foi vacinado, que foi recebido sob protestos e que o próprio prefeito da cidade de Nova York declarou que Bolsonaro não deveria ir ao encontro.
José Hildo Ramos critica também a falta de compostura do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que respondeu com gestos obscenos os protestos feitos em Nova York contra a comitiva presidencial.
Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, afirma que o presidente Bolsonaro tem oferecido uma lista de crimes de responsabilidade muito bem tipificados e que justificariam a abertura do processo de impeachment.
Henrique Fontana afirma que o país está desgovernado. Ele cita o aumento da inflação, a crise econômica, o desemprego e a má condução das políticas contra a Covid-19 como provas disso.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, afirma que o presidente Jair Bolsonaro comete um crime em escala mundial ao defender na tribuna da ONU o tratamento precoce e a imunidade de rebanho contra a Covid-19.
Helder Salomão classifica como desrespeito ao povo brasileiro e aos povos de todos os países as afirmações feitas pelo presidente Bolsonaro. Para o deputado, o presidente mentiu, entre outras coisas, ao atribuir aos governadores e prefeitos o fracasso no enfrentamento à pandemia.
Vicentinho, do PT de São Paulo, chama a população às ruas no próximo dia 2 de outubro para as manifestações em defesa dos direitos da classe trabalhadora e de vacina para todos.
Vicentinho afirma que é preciso lutar pelo pagamento de um seguro-desemprego que dê dignidade aos que mais precisam neste momento de crise.
Desenvolvimento Regional.
Luísa Canziani, do PTB, registra a aprovação pela Assembleia Legislativa do Paraná do projeto que regulamenta a atuação de empresas de inovação tecnológica. Segundo a deputada, a proposta vai desburocratizar a legislação a fim de criar um ambiente favorável para a atração de investimentos e para a geração de emprego e renda.
Luísa Canziani destaca ainda as sugestões da bancada paranaense sobre o processo de concessão do Parque Nacional do Iguaçu. Os deputados defendem que os valores auferidos na licitação sejam revertidos aos municípios do Paraná, que os municípios participem na definição das obras e dos serviços e que haja uma política de ingressos mais acessíveis para os turistas brasileiros e do Mercosul.
Célio Moura, do PT, critica a decisão da Assembleia Legislativa do Tocantins de privatizar o Parque Estadual do Jalapão, uma das maiores riquezas turísticas do país.
Célio Moura alega que donos de pousadas, hotéis e restaurantes, além de agentes de turismo, estão desesperados com a decisão do governo do Tocantins. O deputado se preocupa especialmente com a situação de 5 quilombos remanescentes dos Calungas, que residem há centenas de anos na área do Parque do Jalapão.
Sidney Leite, do PSD, destaca a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que tornou o governador do Amazonas, Wilson Lima, réu por crime de peculato em investigações sobre desvio de recursos da pandemia. Na opinião do congressista, o chefe do executivo amazonense deveria se afastar do cargo para responder às denúncias.
Segundo Sidney Leite, o relatório do ministro do STJ, Francisco Falcão, é claro ao apontar a participação direta de Wilson Lima na compra de respiradores que nunca foram usados e pela contratação de uma empresa de vinhos que entregou equipamentos inadequados para o uso da população.
Agricultura.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, pede que os parlamentares derrubem o veto do presidente Bolsonaro ao projeto de lei Assis Carvalho II, que cria medidas emergenciais de amparo à agricultura familiar para minimizar os impactos causados pela pandemia.
Na opinião de Frei Anastácio Ribeiro, o presidente mostrou mais uma vez que não tem respeito pelos agricultores familiares. De acordo com o parlamentar, 70% dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros são produzidos por pequenos agricultores.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, também defende a derrubada do veto ao pagamento de auxílio emergencial para o agricultor familiar. Segundo o deputado, a Lei Assis Carvalho II é fundamental para viabilizar a produção e comercialização da maior parte dos alimentos que chegam à mesa do povo brasileiro.
Nilton Tato também pede que o governo de São Paulo contrate mais profissionais para o Hospital da Universidade Federal de São Carlos. O deputado alega que a unidade de saúde está moderna e bem equipada, mas não possui funcionários suficientes.
Educação.
Projeto de Heitor Freire, do PSL do Ceará, revoga a lei que declarou Paulo Freire patrono da educação brasileira. Na visão do deputado, o método do educador representa a eliminação do pensamento plural nas escolas e no meio acadêmico nacional.
Heitor Freire acrescenta que o educador é autor de um livro sobre pedagogia que, na verdade, é uma cartilha comunista que busca horizontalizar a relação entre aluno e professor. Para ele, não é justo homenagear um modelo educacional que, além de prezar pela indisciplina, não trouxe nenhum resultado positivo para o Brasil.
Votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que transforma 141 cargos de técnicos do Ministério Público da União em 8 cargos de Procurador de Justiça e 164 cargos em comissão, todos para servidores efetivos. A matéria é de Antônio Vital.
Todos esses cargos serão abertos no Ministério Público do Distrito Federal. O projeto foi criticado por partidos da oposição, que defenderam, no lugar da transformação dos cargos, a realização de concursos públicos para ocupar as vagas. De acordo com a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, um concurso público ainda em período de validade poderia preencher esses cargos.
Nós estamos falando da anulação de 141 cargos do Ministério Público da União para serem transformados em 164 cargos comissionados. Esse é o princípio de desvalorização do concurso público. É o princípio de desvalorização do servidor permanente.
Para diminuir a oposição ao texto, a relatora, a deputada Celina Leão, do PP do Distrito Federal, incluiu o artigo que obriga o preenchimento dos cargos por funcionários públicos de carreira. Ela explicou que o projeto enviado ao Congresso pelo Ministério Público da União permite a ocupação de cargos comissionados por técnicos do próprio órgão, que hoje não podem desempenhar essas funções por impedimento legal.
Eu quero lembrar aqui que este cargo de técnico hoje, que nós fizemos uma adequação legislativa na nossa emenda, colocando para servidor público, é este técnico que será beneficiado pelo cargo que está sendo criado. Que hoje, se o técnico do Ministério Público fizer uma função dentro do gabinete das promotorias, eles estariam em desvio de função.
Na justificativa do projeto, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, diz que, pelo menos em um primeiro momento, não haverá aumento de despesas. O plenário rejeitou todas as emendas que buscavam alterar o projeto, que segue para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Tércia Guimarães e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.